se considerem válidos os documentos, por forma que os referidos cidadãos possam ter mais tempo para renovar a sua documentação e, no caso dos menores, possam obter a nacionalidade portuguesa. Senhoras e senhores deputados, lembramos que a prorrogação excepcional da validade dos documentos não é caso raro no nosso país. É disso exemplo a prorrogação concedida, e bem, aos cidadãos ucranianos ao abrigo do regime de proteção temporária. Senhoras e senhores deputados, sem prejuízo de eventuais aperfeiçoamentos do texto na especialidade, consideramos que o objetivo desta iniciativa é muito meritório e por isso apelamos à sua viabilização. Uma iniciativa que é muito importante para a Madeira e para os nossos imigrantes. Fazemos por isso um apelo e um desafio, senhoras e senhores deputados. Apelamos a todas as senhoras e senhores deputados que votem a favor desta iniciativa. Desafiamos também os partidos com representação parlamentar na região, em especial o Partido Socialista, a manter o mesmo sentido de voto favorável. Senhoras e senhores deputados, se houver vontade política e se todos estivermos do mesmo lado, como estivemos no Parlamento da Madeira, certamente conseguiremos resolver mais este problema.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Marta Freitas, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores e senhores deputados, na presente iniciativa, esta proposta de lei que vem da ELRAM manifesta efetivamente uma preocupação com as dificuldades na obtenção e renovação de documentos por cidadãos estrangeiros, fruto de eventuais crises económicas, políticas institucionais e humanitárias que os seus países de origem eventualmente atravessem, o que poderá ditar, em última instância, o regresso de algumas pessoas a esses países de origem. Ora, queria desde já sublinhar que no nosso ordenamento jurídico se encontra já previsto um mecanismo legal que permite resolver esta questão de cidadãos estrangeiros para que não fiquem impedidos de aceder a um passaporte e poderem solicitar a renovação da sua autorização de residência e ou concessão da autorização de residência permanente, designadamente pelo regime legal da emissão de passaporte para estrangeiros. Ora, o Decreto-Lei do 33 de 2000, de 11 de maio, na sua atual redação, diploma que regula o regime legal de emissão de passaportes, prevê no seu artigo 36º a possibilidade de, em determinadas circunstâncias, o Ministro da Administração Interna proceder à concessão de passaporte para estrangeiros, sendo que a sua emissão incumbe em território nacional ao CEF. Ora, consideram-se autorizados a residir em território português os cidadãos estrangeiros a quem foi concedido pela autoridade administrativa o direito a residir em território português. Direito esse materializado por um documento, título de residência, emitido de acordo com as regras e um modelo uniforme em vigor na União Europeia ou Nacional de Estado Terceiro, com autorização de residência. Refere esta legislação que se considera residente legal o cidadão estrangeiro habilitado com título de residência em Portugal, de validade igual ou superior a um ano, não obstante o direito de residência não caducar antes de decorridos 6 meses sobre o termo de validade do título a renovar, conforme está plasmado no artigo 63º, número 14 do Decreto Regulamentar, o 34 de 2007, 5 de novembro, na atual redação. É igualmente entendimento do Alto Comissariado para as Migrações que o CEF, a quando da apresentação dos pedidos de renovação da autorização de residência temporária ou dos pedidos de concessão da autorização de residência permanente, se encontra, na maioria das situações, a receber os pedidos, mesmo que os cidadãos estrangeiros não apresentem passaportes válidos e justificando e provando documentalmente a razão da impossibilidade da sua apresentação. Várias questões e dúvidas jurídicas realmente se colocam em diversos artigos desta proposta, como na sua formulação. E foram estas estas questões levantadas, algumas incorreções, até na discussão nesta própria Assembleia Regional. Também não podemos deixar de mencionar outro ponto muito importante. O Regulamento da Nacionalidade Portuguesa prevê no seu artigo 26º o seguinte: em casos especiais, o Ministro da Justiça pode dispensar o requerimento fundamentado do interessado à apresentação de qualquer documento que deva instruir o pedido de naturalização, desde que não existam dúvidas sobre a verificação dos requisitos que esse documento se destinava a comprovar. Entende-se assim que, existindo esta previsão que permite que o requerente de um pedido de nacionalidade por naturalização, nos termos previstos no artigo 6º da Lei da Nacionalidade, desde que o fundamento e que não existam dúvidas sobre a verificação dos requisitos, que esse documento que se destinava a comprovar possa ser dispensado pelo Ministro da Justiça da apresentação de qualquer documento necessário à instrução do pedido. Finalmente, o mencionado quanto à emissão de passaporte para estrangeiros é igualmente válido no que a apresentação de pedidos de nacionalidade portuguesa diz respeito, porque o aditamento proposto não nos parece que constitua uma alteração essencial. Para concluir, queríamos sublinhar que, no âmbito da situação epidemiológica verificada desde 2020, o Governo tem implementado medidas tendo em vista garantir uma abordagem transdisciplinar, definindo o âmbito dos cidadãos estrangeiros cuja permanência em território nacional se considera regular, abrangendo atualmente os cidadãos estrangeiros que tenham processos pendentes no CEF à data de 31 de dezembro de 2021, assim como a atendibilidade de documentos relativos à permanência em território nacional de cidadãos estrangeiros expirados até 30 de junho de 2022, estabelecido pelo Decreto-Lei 23-A-2022, 18 de fevereiro. Assim sendo, parece-nos claro que já existem mecanismos previstos na lei que salvaguardam e protegem os cidadãos estrangeiros deste tipo de situação, ou seja, os problemas que eventualmente existem não se devem à omissão ou falha legislativa, mas eventualmente a situações não identificadas e a possíveis atrasos. Obrigada, e que reconhecemos que deverão ser melhorados. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do Grupo Parlamentar da IEL. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, dirijo-me já diretamente à deputada do PSD, Sara Madruga da Costa, que fez aqui um apelo aos partidos para aprovarem esta proposta, e da parte da Iniciativa Liberal respondo-lhe já que conta com o nosso voto favorável por muitas das razões que aqui disse e por algumas que eu também irei falar, mas peço-lhe que também transmita, e faço agora um apelo a si, que transmita aos seus colegas que estão na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que sejam muito céleres a trazer em breve a esta Casa a proposta de lei que permita aos madeirenses votarem em mobilidade e antecipação nas regionais da Madeira, e que deixem de engonhar esse tema, porque fomos nós que lançámos esse tema. O Partido Comunista Português fez essa proposta na Assembleia Legislativa Regional da Madeira e está na hora de darem essa possibilidade, porque são os únicos portugueses que não têm essa possibilidade em todos os atos eleitorais que nós temos em Portugal. Falemos então da proposta de lei que estamos aqui hoje a debater. Portugal, e a região autónoma da Madeira em especial, acolhe já há vários anos lusodescendentes e venezuelanos que fogem do regime socialista que teve início com Hugo Chávez e é agora mantido por Nicolás Maduro. Um regime que pratica perseguições políticas, que viola constantemente direitos humanos e cujas políticas tiveram resultados sociais e económicos catastróficos. O que hoje debatemos é uma causa direta e uma consequência da aplicação prática das políticas do regime chavista, outrora tão venerado por tantos partidos desta Casa e ainda defendido por alguns. Este plenário debate hoje também como solucionar os problemas causados pela repetição da história. Da história que nos demonstra que as pessoas que podem fogem dos regimes coletivistas e autocráticos em busca de países onde ainda prevalece a liberdade política, a liberdade social e a liberdade económica. O tamanho do colapso das instituições venezuelanas é tal que, além da falta de acesso aos bens mais básicos, de alimentos a medicamentos, os cidadãos venezuelanos se encontram impedidos de renovarem ou obterem documentos de identificação e títulos de viagem naquele que é um verdadeiro retrato do falhanço do socialismo. Na Venezuela, até a função mais elementar do Estado, saber quem são os seus cidadãos e conceder-lhes nacionalidade válida, falhou. Sem estes documentos válidos, os que fogem da miséria e da opressão ficam limitados na sua liberdade de deslocação e fixação. Sem estes documentos válidos, existe um entrave legal e o Estado português, ao abrigo da legislação atual, não pode tramitar pedidos de nacionalidade ou de autorização de residência de quem nos procura como refúgio naquele que é um verdadeiro problema de direitos humanos que importa agora corrigir ou, melhor, remediar. As pessoas que fogem da Venezuela e procuram Portugal esperam encontrar um país que os acolha e que tenha uma especial sensibilidade para com as suas dificuldades. Somos há muito um país de fluxos migratórios. Sempre soubemos receber quem procura Portugal para viver em segurança e com oportunidades, em especial quem foge de Estados falhados. E sempre desejámos ter condições para receber quem desejasse regressar ou os seus descendentes. A Iniciativa Liberal desde sempre se mostrou solidária com a comunidade venezuelana e com o sofrimento causado pelas políticas socialistas do regime chavista, e desta vez não será diferente, ainda que subsistam, como falámos no início e na intervenção inicial deste debate, subsistam pequenas dúvidas de índole jurídico que devem ser esclarecidas em sede de especialidade. Esta é a história a repetir-se. O socialismo, teórico e prático, condena e oprime as suas populações desde sempre e não o seria diferente desta vez. Ontem e hoje permaneceremos do lado certo da história, do lado da liberdade, do lado dos direitos humanos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, há uma linha que separa a liberdade do autoritarismo, a democracia dos regimes repressivos. E essa linha ela é igual de onde quer que venham os regimes repressivos e autoritários. Por isso, acho que está mal quem usa essa linha de separação entre a democracia e os regimes autoritários para desforras políticas ou para jogos que são mais de política interna ou tabus ou obsessões ideológicas. Estar contra a autoridade é estar contra a autoridade e o autoritarismo sempre. E, portanto, aí quem preserva a coerência é quem, a propósito de uma proposta como esta, diz que ainda bem que o caso da Venezuela... A Iniciativa Liberal está a fazer papel de chega hoje. Hein? Quando alguém está a dizer algo que parece que é senso comum, a Iniciativa Liberal está desconfortável, não sei porquê. Mas se eu pudesse, é que assim eu tenho um minutinho e gostava de poder usar para dizer uma coisa. É que ainda bem que é com o caso da Venezuela que nós nos apercebemos de uma coisa. Que o país dificultar a vida a cidadãos que procuram Portugal como refúgio, porque no país de origem é difícil arranjar os documentos, é sempre mau e sempre foi mau. Não é uma preservação da nossa soberania, pelo contrário, é uma cessão da nossa soberania a um regime autoritário. Ficamos dependentes do que decide o regime autoritário, seja ele venezuelano, afegão ou qualquer outro. Portanto, evidentemente, temos que facilitar a vida aos refugiados e aos imigrantes e aos cidadãos lusófonos, aliás, como os venezuelanos na Madeira. Pela mesma razão, devemos acabar com a regra da reciprocidade na Constituição, que faz com que tenhamos que esperar pelo regime autoritário para podermos dar direito de voto.
Muito
e
obrigada.
Eu quero ver também os cidadãos venezuelanos a poderem votar na Madeira e em toda a República Portuguesa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco do Amorim, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de lei aqui em discussão permitirá aos cidadãos estrangeiros que demonstrem impossibilidade ou a grande dificuldade em obter um título de viagem válido, seja dispensada a sua apresentação para efeitos de renovação, de autorização de residência temporária e de concessão de residência permanente. Resulta claro, quer da leitura dos considerandos desta proposta, quer de um conhecimento mínimo da realidade madeirense, que a Assembleia Regional pretende, no essencial com essa alteração, resolver problemas experimentos de venezuelanos e aí refugiados. De facto, e citando ainda os considerandos da proposta de lei em apreço, de acordo com dados dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, o número de venezuelanos em território luso terá, desde 2015, triplicado, sendo a Madeira o território português que mais venezuelanos recebe. De facto, e citando dados das Nações Unidas de 21 de maio de 2019, 3 milhões de pessoas emigraram da Venezuela desde 2015, portanto, entre 2015 e 2019, devido à grave crise económica e política que o país atravessa, e adivinhe-se qual a razão dessa crise grave económica. Segundo ainda dados recentes da IOM, Agência das Nações Unidas para as Migrações, já abandonaram a Venezuela 6.100 milhões, 6,1 milhões de refugiados.